lendas urbanas de São Paulo. Sinônimo de poder e luxo, os transeuntes se assombravam com a sua altura. Uma loira assombra após o expediente. Bem-vindos a mais um episódio do programa Lendas Urbanas de São Paulo, da Rádio Casa Verde, especialmente para você. Prédio suntuoso, emblemático, símbolo de ostentação e modernidade na cidade de São Paulo, que chegou a ir à decadência posteriormente. No episódio de hoje, vamos conhecer a história deste ícone da cidade de São Paulo. Prepare-se para uma viagem ao passado repleta de fatos verídicos e enigmas. Vamos conhecer o edifício Martinelli. O edifício Martinelli foi edificado na Rua São Bento, formando um triângulo com a Rua São João e a Líbero Badaró, no centro da cidade. O prédio tem duas entradas. O início da construção data de 1924. Giuseppe Martinelli, um imigrante italiano, tinha feito riqueza na Primeira Guerra Mundial com o mercado naval. Ele quis então construir um prédio luxuoso, onde hoje é o Centro Histórico de São Paulo. Na época, não haviam construções verticais na cidade. Para dar forma à sua ideia, ele contou com a ajuda do arquiteto húngaro William Schillinger, que era da Academia de Belas Artes de Viena. O edifício foi erguido com a técnica construtiva de alvenaria de tijolos e estrutura de concreto. Muitos materiais vieram da Suíça, como elevadores, telefones, um luxo. No ano de 1924, foi inaugurada a primeira etapa do prédio com 12 andares. Mas existia uma disputa para ver qual o prédio era o mais alto da América Latina. O edifício À Noite, construído na Praça Mauá, no centro da cidade do Rio de Janeiro, também em obras, estava sendo considerado o maior arranha-céu em concreto armado do país. O progresso econômico e tecnológico de São Paulo não poderia ficar para trás. Isso fez com que Giuseppe entrasse na disputa. O Martinelli seria o maior arranha-céu da América Latina. O projeto arquitetônico do edifício foi modificado diversas vezes, aumentando a altura do edifício com o objetivo de ultrapassar os concorrentes. Dos 12 andares, passou para 18, 24, 26 andares. A construção continuou até 1934, quando atingiu 30 andares e 105 metros de altura. Mais de 600 operários e 90 artesãos trabalharam nas obras. A obra do Martinelli gerou polêmica. O prédio foi muito criticado pelo contraste com as alturas das edificações do entorno. Muitas pessoas também temiam pela segurança do edifício. Era muito alto, poderia cair. Havia gente com muito medo e não queriam chegar perto do prédio. Para provar que o edifício era seguro, Giuseppe construiu um palacete nos 4 últimos andares do edifício para morar com a família. Era a prova de que a edificação jamais cairia. O primeiro arranha-céu da metrópole era sinônimo de poder e luxo. Impressionava por suas dimensões, seu rico acabamento com escadas de mármore Carrara, corrimãos em bronze laminado, vidros, espelhos e papéis de parede belgas, louça sanitária inglesa, estátuas e altos relevos em pó de ouro, além dos elevadores suíços. O andar principal era inteiramente revestido por granito vermelho róseo, tornando sua característica marcante. Era um luxo só, comparável naquela época ao Teatro Municipal de São Paulo. O edifício foi considerado o símbolo arquitetônico mais importante da transformação da cidade paulistana para uma metrópole. O rico e luxuoso edifício atraiu inquilinos ilustres como o Hotel São Bento e o Cine Rosário, além de restaurantes, clubes, partidos políticos, veículos de imprensa e boates. Entre 1934 e 1947, o Martinelli foi de fato o edifício mais alto da América Latina e passou o Carioca à noite. Foi também símbolo do poderio e da decadência da economia cafeeira em São Paulo. O edifício perdeu o posto de mais alto da América Latina para o edifício Kavanagh, levantado em Buenos Aires, que media 120 metros de altura. Os anos de ouro do Martinelli não duraram muito. Para terminar a obra, Giuseppe teve que vender uma parte do empreendimento ao Instituto Nazionale di Credito do governo italiano. Este instituto recolhia as economias de imigrantes italianos e as depositava em empresas italianas que operavam no exterior. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, o governo brasileiro declarou guerra aos países do eixo, incluindo a Itália, e confiscou os bens pertencentes aos italianos residentes no Brasil. E isso incluiu o confisco do Martinelli. Em 1944, o prédio foi leiloado pela União e subdividido entre os 103 proprietários. A partir da década de 1960, o prédio entrou em uma fase de decadência total, com a precarização das habitações, prostíbulos, desativação dos elevadores por falta de pagamento de energia, lixo por todos os lados, no lugar do luxo de outrora. Neste cenário, ocorreram vários assassinatos famosos, nunca solucionados. No início dos anos 70, o edifício havia virado um cortiço e era dominado pelo crime organizado. O edifício foi desapropriado e completamente remodelado pela prefeitura entre 1975 e 1979 para abrigar órgãos municipais e lojas no piso térreo. Atualmente, a maior parte do edifício é sede de secretarias municipais. Na década de 1980, o edifício Martinelli teve a sua volumetria e fachadas tombados pelo patrimônio histórico do estado e do município. Percorrendo as ruas São Bento e Líbero Badaró, ainda se pode observar a imponência do edifício Martinelli. Mesmo com a cidade praticamente toda ocupada, do alto do prédio ainda é possível ver todas as regiões da cidade, de edifícios históricos no centro, à Serra da Cantareira na zona norte. Se o edifício Martinelli provoca arrepios na espinha por conta de sua altura, depois ficou marcado pelos crimes brutais que causavam medo. O primeiro deles ocorreu no ano de 1947, quando um assassino de apelido Meia-Noite estrangulou um garoto e jogou seu corpo no poço de um dos elevadores do local. Já em 1965, uma garota foi morta por 5 homens e atirada do prédio em seguida. Segundo Tiago de Souza, criador do projeto O Que Te Assombra, esses e outros crimes fizeram o Martinelli ganhar a fama de mal-assombrado. Entre os fantasmas, existe o da loira, que não mostra o rosto para ninguém e fica datilografando no final do expediente.
Martinelli, bom, é um edifício histórico de São Paulo, é um símbolo da arquitetura da cidade. construído pelo Giuseppe Martinelli, e teve um período de muita decadência. Nesse período de decadência, muita gente foi assassinada lá, né? Vou destacar três assassinatos mais conhecidos: do Davidson, foi nos anos 40, um menino que foi violado, provavelmente numa orgia, e morto, degolado, jogado no poço do elevador. Uma outra mulher que era viciada em jogo, provavelmente, e aí foi dito que ela se suicidou, mas muito provavelmente ela foi morta. E uma outra que chamava Rosa, uma menina descrita como uma loirinha bonitinha, com 17 anos, quer dizer, era menor de idade ainda. E essa era a descrição das notícias da época, né? Ela supostamente se prostituía, foi vista entrando com um homem mais velho dentro do prédio. E a última vez que a viram foi ela sendo arremessada do segundo andar. Quem viu foi um segurança de um prédio do lado. E a Rosa, ela aparece nos andares superiores. Essa moça loira que era descrita aparece lá, então o pessoal fala que é ela, mas tem outras aparições. Tem uma história no 14º andar, que um porteiro estava fazendo uma ronda lá, enfim, e ele apagou as luzes, né? Ele estava apagando as luzes do prédio, e alguém falou: não apaga que eu estou aqui trabalhando. Ele falou: desculpa. E ele foi procurar quem estava, não tinha ninguém lá. Tem outra também dos elevadores, que eles só se movimentam quando eles são chamados, e teve uma noite dos anos 90 que eles entraram em surto e parecia que todo mundo estava chamando elevador. Essas são as histórias mais ou menos do Martinelli.
E assim finalizamos o sexto episódio da série Lendas Urbanas de São Paulo. Tocamos as músicas City Walk e Horror Best Choir, ambas de John Patucci. A Rádio Casa Verde agradece aos ouvintes por nos acompanharem mais uma viagem pelo mundo das lendas urbanas. No próximo programa, vamos de outro edifício amaldiçoado. Não percam! Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.